Estes posicionamentos foram expressos pelos jornalistas durante um encontro virtual sobre o estado da liberdade de imprensa em Moçambique e Angola. Os jornalistas da Guiné-Bissau não participaram devido a uma tensão instalada no país e perseguição às suas liberdades. O jornalista moçambicano Jeremias Lang observa que as falhas do modelo político democrático estão a dar espaço ao autoritarismo, que ao mesmo tempo debilita os meios não estatais.
Todos vemos o que acontece em Moçambique, em Angola, em Guiné-Bissau, ainda há pouco dias, se quiser, com o presidente em Barone, na Guiné-Bissau. Há uma tendência comum de parte dos políticos de fechamento dos espaços das liberdades. Temos todos que correm as liberdades de imprensa e de expressão nos nossos países. As ameaças que vivemos no tocante a estes direitos são comuns.
Já Olívia Massango, jornalista do Grupo Histórico e membro do Miss Moçambique, anota que o jornalismo que denuncia e fragiliza a percepção de boa governação tem sido hostilizado.
Estamos a viver uma realidade em que a hostilidade e a agressão à imprensa vem crescendo. Não se pode falar de liberdade de expressão num país onde não foi possível os moçambicanos irem à rua exprimir os seus sentimentos sem que a polícia estivesse lá. Não passa de uma sensação de liberdade de imprensa, porque na realidade ela é limitada e é seletiva também. Os jornalistas, alguns deles, exercem uma liberdade conveniente. Dura quando não cruza com os interesses institucionais e mole quando controla, quando o contrário. E por outro lado, essa vulnerabilidade, porque os jornalistas, descobrindo de recursos, facilmente vão aceitar cumprir agendas que não estão em prol do bom jornalismo.
Por sua vez, André Moçambo, jornalista e membro do Miss Angola, diz que assiste-se agora uma captura da imprensa independente.
Olhando para o contexto angolano, assim em resumo, nada melhor do que dizer que estaremos neste momento no período mais conturbado da liberdade de imprensa em Angola. Melhor afirmar que estaremos agora no período dos piores é o fato de que, com um controle muito mais apertado aos órgãos de comunicação, e até arrisco a dizer pior que na era Eduardo dos Santos. Há uma situação muito subtil e cabulosa que nos leva a concluir que, neste momento, falar de liberdade de imprensa em Angola é uma utopia.
Mata-se a imprensa independente com a compra dos jornais que depois estão encerrados.
Portanto, um exemplo acabado de assassinar uma comunicação social pujante, melhor que de Angola, não consigo encontrar em outra parte. Sem ter necessidade de fazer recurso à força ou à imposição legal. A estratégia encontrada foi outra, foi oferecer bons pagamentos para a compra integral destes títulos. Os comprou quase todos, a capital, os angolenses, o Agora, etc. Aqui fazemos a exceção ao resistente William Antoné, que mantém o seu Folha 8, mas todos os outros jornais foram comprados, por quem nunca sabemos nominalmente quem é a pessoa, individual ou coletivamente. E simplesmente esses jornais enfureciaram-se, desapareceram do mercado.
Os jornalistas defendem união nessa estratégia de sobrevivência no domínio político. Jeremias Landa.
O modelo tradicional de financiamento dos mídias está completamente esgotado. E por que a sustentabilidade é nuclear? É justamente porque quanto mais sustentáveis forem os mídias, mais independentes eles serão. É difícil falar sobre liberdade e sustentabilidade económica.
André Moçambo repara que é preciso pensar em escapatórias.
O que é que está acontecendo na paridade de comunicação social e economia mundial, assim como os interesses políticos, pode ser um caminho bom para desenvolver estratégias compatíveis com o contexto em que estamos e fazer esta mudança que pretendemos.
Por outro, Nicolas Beniquista, diretor sénior do Centro de Assistência Internacional aos Mídias, concluiu que quando os mídias estão ameaçados, é a democracia e o desenvolvimento que estão ameaçados. Falou-vos André Catoeira, para a Voz da América.